Bom dia, ouvintes da programação de notícias da Rádio Planetário. Nós conversamos hoje com o Dr. João Ricardo Santos Tavares, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E o assunto é a tramitação na Câmara dos Deputados de uma proposta de emenda constitucional que pretende acabar com o que seria a atuação independente dos membros do Ministério Público. É a PEC 05 de 2021. Inicialmente, bom dia, doutor João Ricardo.
Bom dia, Tânia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário, aí de Espumoso. É uma satisfação estar contigo e quero agradecer a oportunidade que nos dá para falar desse assunto que tanto preocupa o Ministério Público na atualidade, que é esta PEC 05. Um bom dia também a todos os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem também pela internet.
Qual é o grande problema da PEC 05, doutor João Ricardo?
Bom, Tânia, deixa eu tentar explicar, se tu me permite, um brevíssimo retrospecto para que os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem pela internet possam entender o que está acontecendo. A PEC 05 de 2021, proposta em março deste ano, ela pretende mudar a composição e as atribuições de um órgão chamado Conselho Nacional do Ministério Público. Este Conselho Nacional é um órgão de controle externo do Ministério Público. Ele controla e analisa os aspectos administrativos de cada administração do Ministério Público, os aspectos financeiros e também, disciplinarmente, os membros do Ministério Público, que são promotores e procuradores de justiça que atuam em todo o país. Este órgão foi criado em 2004 por uma emenda constitucional também, chamada de Emenda Complementar 45, né, Emenda Constitucional 45. Que na época diziam os parlamentares da necessidade, e esse foi o discurso que legitimou e levou à aprovação da criação deste órgão, a necessidade de que o Ministério Público fosse controlado, já que é uma instituição de controle e fiscalização dos outros poderes e instituições, deveria existir um órgão que também controlasse o próprio Ministério Público. Pois bem, agora passados aí, né, mais de 20 anos, quase 20 anos da promulgação desta emenda complementar e da criação deste órgão, que atualmente conta com 14 conselheiros, a maioria deles, justamente por ser um órgão externo, são conselheiros de fora da instituição do Ministério Público. Nós temos lá representantes do Congresso Nacional, das duas casas, nós temos representantes dos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, nós temos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem assento ali, enfim. Ele é um conselho plural que regula e fiscaliza a administrativa, financeira e disciplinarmente a instituição do Ministério Público. Agora, eu tenho dito muito mais pelos feitos do Ministério Público do que pelos seus defeitos. O Congresso Nacional resolveu apresentar essa PEC 05, pretendendo ampliar o número de conselheiros que lá têm assento e, além disso, interferir diretamente na atividade dos membros do Ministério Público. De que maneira? Primeiro, aumenta de 14 para 17 o número de cadeiras do Conselho, e cinco delas, hoje são duas, cinco delas passam a ser de indicação do Congresso Nacional. Entre elas, a figura do Corregedor-Geral, que é justamente aquela pessoa que cuida da disciplina, né? É ele quem apura eventuais desvios, abusos, excessos e até mesmo as omissões dos membros do Ministério Público de todo o país. Não há precedente que nenhuma outra carreira do serviço público ela tenha o seu corregedor-geral de fora, ou a indicação do seu corregedor-geral seja de fora da própria instituição. E o Congresso Nacional pretende indicar quem será essa pessoa que será responsável pela correição e disciplina dos membros da instituição. Além disso, além de aumentar o número de cadeiras, né, representativas do Congresso Nacional para cinco, nós temos aí uma interferência direta na atuação do Ministério Público pelo Conselho, porque ele vai atentar justamente para a nossa independência funcional. E esse é o grande risco. Quando o Constituinte de 1987 traçou o atual perfil do Ministério Público, ele disse lá no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição, que era princípio estruturante da instituição do Ministério Público e dos seus membros a autonomia e a independência funcional. Isto por quê? Porque ninguém quer, nenhum cidadão quer um Ministério Público sujeito à interferência política na sua atuação. Todos queremos, né, como cidadãos, que o promotor de justiça, que o procurador de justiça, assim como o juiz, atuem de forma independente, imparcial, não estando sujeito a qualquer tipo de pressão política ou econômica, e que tenha como único norte a obediência à legislação em vigor e à Constituição Federal. Olha, se excessos acontecem, se erros acontecem, se abusos acontecem ou se omissões acontecem, evidentemente que numa instituição que tem pelo Brasil todo 13 mil membros, né, evidentemente que por sermos seres humanos, homens e mulheres que atuamos na instituição, não estamos imunes a erros. E esses erros, evidentemente, têm que ser apurados e têm que ser punidos. Mas já existem mecanismos suficientes atualmente para isso, né? Eu costumo dizer que o Ministério Público é das instituições, se não a mais, uma das daquelas que mais tem fiscalização, não só por órgãos internos, como pelos órgãos internos. Veja, nós temos a nossa Corregedoria, posso falar aqui pelo Rio Grande do Sul, extremamente atuante e rígida, né, no que diz respeito à disciplina de seus membros. Nós temos o nosso Conselho Superior do Ministério Público, nós temos o Colégio de Procuradores do Ministério Público, são os colegas mais antigos que fiscalizam também a atividade de promotores de justiça, né? Externamente, nós sofremos a fiscalização administrativa e financeira pelo Tribunal de Contas, pela Assembleia Legislativa, não só no que diz respeito ao orçamento da instituição, mas também porque o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe da instituição, comparece perante o Parlamento anualmente para prestar contas. E externamente, apenas para citar alguns exemplos e não cansar os nossos ouvintes, né, nós temos a fiscalização do próprio Conselho Nacional do Ministério Público funcionando na sua atual composição e atribuições, que nos parece mais do que suficiente, né? Aqueles que defendem a aprovação dessa PEC dizem que o Conselho é corporativista, que não pune ninguém, e nós já tivemos a demonstração em contrário a isso, né, com uma entrevista que o atual Corregedor-Geral Nacional, que é o Dr. Rinaldo, do estado do Rio Grande do Norte, né, demonstrou em números que, embora nós sejamos, em número, em quantidade de membros menores, né, do que o Poder Judiciário, o Conselho Nacional do Ministério Público puniu muito mais membros do Ministério Público do que em relação ao Conselho Nacional de Justiça pela fiscalização dos membros do Poder Judiciário, né? Então, nós consideramos, em resumo, que esta PEC é inoportuna, ela é inconstitucional porque mexe numa cláusula pétrea da Constituição, que é aquela que fixa os princípios estruturantes do Ministério Público, ela não contribui em nada para o aprimoramento, ao contrário do que está dizendo da instituição, do Ministério Público, muito antes, pelo contrário, porque passa a ter uma influência política muito maior sobre a instituição e a tudo o que o cidadão e a cidadã não querem, né? E além de se estranhar, Tânia, a extrema celeridade que tramitou isso no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, se tratando de uma proposta de emenda constitucional. Apenas para tu saberes, os nossos ouvintes e assistentes também, nós temos lá para citar dois exemplos. A PEC 333 de 2017, que pretende acabar com o foro privilegiado, tramita, portanto, há 4 anos no Congresso sem que tenha ido à votação. Temos a PEC 119 de 2019, que pretende acabar, ou pelo menos pacificar de uma vez por todas, com essa divergência existente entre a possibilidade ou não da prisão após condenação em segunda instância, para ficar nesses dois exemplos de temas que são extremamente relevantes, que efetivamente combateriam a impunidade no Brasil, que é um desejo também de todos nós brasileiros, né? E que a Câmara dos Deputados, lamentavelmente, não teve a mesma celeridade que teve com esta PEC, que é um verdadeiro e feroz ataque ao Ministério Público, que tramitou em menos de 6 meses e já está pronta para ser votada em plenário. Pelo que tudo indica, na próxima semana, dia 19, nós teremos essa votação. Esperamos, por fim, e aí encerro para não virar um monólogo aqui, né, só eu falando, tá? Esperamos, por fim, que a maioria dos senhores e senhoras deputadas, eles tenham a consciência de que esta PEC não contribui em nada para a instituição, muito menos para a sociedade brasileira, e rejeitem o texto lá proposto.
Doutor João Ricardo, a aprovação da PEC 05, ela representaria, de certa forma, um Ministério Público subjugado. É isso que me parece.
Sim, eu não tenho dúvida disso, né? Porque seria uma espada na cabeça de todos os promotores e procuradores de justiça deste país, por exemplo, estarem sujeitos à instauração de procedimentos disciplinares, simplesmente porque teriam agido contra determinadas figuras ou contra determinados interesses econômicos poderosos no país, e isso não é incomum, né? Vamos fugir apenas da atividade criminal, porque toda vez que se fala nisso, né, o que vem à mente é a última grande operação que nós tivemos no país, com repercussão nacional e internacional, que foi a Operação Lava Jato, né? Mas não esqueçamos que nós temos atuação na área do meio ambiente, muitas vezes contrariando interesses econômicos poderosos, né? E o Ministério Público tem que atuar na defesa, não para trancar o desenvolvimento econômico, muito antes, pelo contrário, mas que ele seja um desenvolvimento econômico sustentável através da obediência de determinados requisitos que preservem também o meio ambiente, que afinal diz respeito às nossas vidas, né? E nessas atuações, eventualmente, nós contrariamos interesses poderosos econômicos, até mesmo internacionais, né? E evidentemente que isso desagrada. Imaginem nós estarmos sujeitos, né? Porque o corregedor-geral, que é justamente a pessoa que cuida da disciplina, né, ter nomeado pelo Congresso Nacional, estar sujeito à pressão política e exercê-la, né, contra os membros da instituição, dependendo de contra quem o Ministério Público esteja agindo ou contra qual interesse esteja agindo. Eu não vejo com nenhuma boa, né, intenção qualquer medida nesse sentido, né? E o discurso que tenta sustentar isso é: ah, não, mas existem excessos, existem erros, e é preciso que esses erros e esses excessos sejam punidos. Evidentemente que sim, ninguém contraria isso, né? Nenhum representante da classe, presidente de associação, ou nenhum representante da instituição, Procurador-Geral de Justiça, discorda disso, né? Nós temos que ser rigorosos, sim, temos que ser os primeiros e mais rigorosos, já que estamos sempre cobrando e fiscalizando outros, né? Nós temos que ser rigorosos com aqueles desvios de conduta dentro da instituição, mas isso tem que ser apurado pelos mecanismos que já estão aí e não por motivações políticas, né? E é lamentável que isso esteja sendo tentado.
Eu gostaria de lembrar aqui, doutor João Ricardo, que lá no século XVIII, né, o filósofo iluminista Montesquieu era o defensor da divisão dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. E o que se percebe nessa PEC 05 é a tentativa de uma interferência do legislativo junto ao judiciário, especificamente ao Ministério Público.
Bom, essa tua colocação, Tânia, é muito boa a tua colocação. E veja bem, nós evoluímos ao longo da história, né, muito além dos três poderes. E me permita rapidamente, não vamos aprofundar isso aqui, né, porque não teríamos tempo nessa entrevista para isso, mas veja que nós saímos primeiro de quando a sociedade se organizou através de um organismo que chamamos, né, esse organismo abstrato, mas que nós demos o nome de Estado, né? Num primeiro momento, esse Estado foi absolutista, ou seja, ele estava concentrado na mão do monarca, que tinha todos os poderes, né? Depois se evoluiu para o Estado de Direito, né, depois do iluminismo, onde nós tivemos a repartição e vimos da necessidade disso, né, que a concentração de poder não era benéfica para a população, então se repartiu os poderes em três, né, cada um com suas funções específicas: um de executar as leis que eram aprovadas por aquele poder a quem cabia editar as leis, e o judiciário, que caberia fazer, dar cumprimento a essa legislação aprovada pelo Poder Legislativo quando não houvesse, né, o devido cumprimento aos textos legais. Mas veja que nós avançamos mais ainda além disso, porque se chegou também à conclusão que essa repartição estanque em três poderes só, com funções específicas cada um, sem que nenhum entrasse na atividade do outro, não era mais satisfatório para atender aos interesses da população. E nós evoluímos então para o Estado de Direito Social, onde não só os três poderes, por vezes, têm funções que se entrelaçam, né? Quantas vezes, por exemplo, o Poder Legislativo investiga, e nós temos os casos das CPIs, ou até mesmo julga nos crimes de responsabilidade determinadas autoridades, vamos citar aqui os impeachments que já aconteceram no Brasil de presidentes da República, e ali o Poder Legislativo está atuando como órgão julgador, né, portanto fazendo uma função que seria originária do Poder Judiciário. O Poder Judiciário muitas vezes tem que determinar situações por omissões legislativas, e aí por vezes faz as vezes do legislador. Enfim, se evoluiu também para que o Estado de Direito direito social tivesse esta mescla de funções em outros poderes e não uma forma só estanque de que o executivo só executa as leis, o legislativo só faz as leis e o judiciário só julga quando há descumprimento dessa legislação. Evoluímos, mas evoluímos ainda mais, né, e o exemplo fica aí na nossa Constituição Federal de 1988, quando nós também dissemos que isso não era mais suficiente e repartimos a parcela de soberania do Estado com outras esferas que não estão entre os três poderes. E aí vem o Ministério Público, que não é poder de Estado, mas exerce, ao lado dos poderes de Estado, verdadeira função de parcela da soberania de poder do Estado, né? Cujo talvez o maior exemplo e o ápice disso seja a ação penal, que passou a ser a ação penal pública, que passou a ser exclusiva do Ministério Público, ou seja, processar criminalmente alguém, o Estado querer levar alguém às beiras do judiciário para que ele seja condenado e preso por um ato ilícito que cometeu, só cabe a uma instituição, e essa instituição é o Ministério Público, foi isso que o legislador disse, ou seja, entregou para, além dos três poderes, para uma instituição que fez ser formatada de forma independente, soberana, e exercendo parcela de poder desse Estado, né, e que não está nessa tripartição tradicional dos poderes. Então, isto, né, esta função, justamente por ser uma parcela da soberania do Estado, ela tem que, evidentemente, ser independente e não estar sujeita a pressões de qualquer ordem, sejam elas políticas ou sejam elas econômicas, né? E como eu disse aqui no evento que houve em Porto Alegre na quarta-feira, como houve em todo o Brasil e em muitas cidades aqui mesmo do Estado, assim como liberdade, assim como democracia não podem ser exercidas pela metade, né? Esses valores, liberdade e democracia, ou eles são plenos ou eles não são, não existe meia democracia, meia liberdade. A independência é a mesma coisa, né? Não existem pessoas que, ou instituições que são meio independentes. Ou nós temos independência e a exercemos, ou estamos subjugados a alguém. E o que o Congresso Nacional tenta fazer nesse momento, infelizmente, é subjugar o Ministério Público. Mas eu tenho a crença que a sociedade não permitirá isso e que a maioria dos nossos parlamentares estão muito conscientes de que este não é o melhor caminho para o Brasil e vão rejeitar essa PEC.
Vamos aguardar então, doutor João Ricardo, que isto realmente se confirme. Amanhã será a votação. Esperamos que seja tomada uma decisão consciente, porque o Conselho Nacional passaria a ter poderes, né, que atrapalhariam, digamos assim, o trabalho de promotores e procuradores.
Exatamente, é uma das funções que está lá, viu, do Conselho Nacional, é justamente preservar as garantias e as prerrogativas da instituição. Uma delas, a principal, se não for a principal, é um dos pilares, né, da instituição, é a independência funcional no que diz respeito aos procuradores, promotores de justiça, e a autonomia funcional no que diz respeito à própria instituição. Qualquer interferência, por mínima que seja, ela, como eu disse e me permita repetir, né, ela não será mais a instituição independente, porque não existe meia independência. Eu tenho certeza, convicção e, acima de tudo, esperança que amanhã, na terça-feira, dia 19, seja rejeitada esta PEC pelo bem do Brasil.
Nós agradecemos a sua participação, Dr. João Ricardo Santos Tavares, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, falando na nossa programação de notícias.